Ser rico não tem a ver com a quantidade que você dispõe, que você tem, mas sim com o quanto você pode dar. É sobre isso que nós falaremos nessa manhã, o amor doador. Se você tiver uma Bíblia, quero te convidá-la a abri-la lá no livro de Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. E nessa manhã, dia dos pais, nós falaremos sobre o amor que tem a coragem de dar. O amor que tem a coragem de se doar. O amor que tem a coragem de dispor do muito ou do pouco. Mas faz isso com um coração cheio do próprio amor de Deus. Efésios 5, versos 1 e 2. Quero inclusive que você leia esse trecho comigo. Vamos ler juntos? Vamos ler? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Imitadores no quê? Imitadores na doação. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa manhã. E quero começar dizendo que uma das características mais profundas, mais verdadeiras do amor é exatamente a doação. Quando nós temos um amor doador, nós nos parecemos mais com o Senhor Jesus. O amor mais parecido com o amor de Jesus é exatamente o amor que tem a coragem de se doar. Há pessoas que vivem o tempo todo de sua vida querendo receber. Elas só sentem o amor quando recebem. Elas acham que a demonstração de amor genuína é quando estão recebendo alguma coisa. Mas eu queria te dizer hoje, em nome de Jesus, que a melhor e maior demonstração de amor que existe não é o receber, mas é o dar. É o doar. Doar é algo tão maravilhoso. Chega a ser algo incrível. É tão bom doar que Deus escolheu exatamente essa característica do amor para fazer dela a nossa inspiração de amor. Nós aprendemos com Deus que o verdadeiro amor é aquele que se doa, é aquele que tem coragem de oferecer, é aquele que se desprende, é aquele que dá. Mas esse amor não tem muito a ver com o amor que aparece pela televisão, com o amor que é ensinado na roda de amigos, com o amor que você ouve lá com seus colegas de faculdade. Aliás, a sociedade diz que o verdadeiro amor está mais para uma paixão incontrolável. É um amor passional. É um amor emotivo. É um amor que se baseia em gestos, não de doação, mas às vezes em gestos de loucura em nome do amor. E como nós vemos loucuras em nome do amor? Como nós vemos um pai de família que larga filhos, larga mulher, porque descobriu um novo amor. E então ele deixa tudo e diz que agora ele está amando. Paixão incontrolável. O outro diz que nunca foi amado, porque nunca recebeu algo grande, nunca recebeu um presente caro, nunca fez uma viagem dos sonhos, então Ele não é amado. Um amor financeiro, material. O amor é muito mais do que isso. O amor não pode ser medido pela paixão. O amor também não pode ser medido pela emoção. O amor ainda não pode ser medido por demonstrações apenas emocionais, que não tem a ver com desprendimento, que não tem a ver com doação. O amor tem um lado emocional. Mas hoje eu quero te dizer que o amor que mais se parece com o amor de Deus não é tanto emocional. Ele é racional a ponto de saber que dar é melhor do que receber. Você gosta de receber. Eu também. Mas o amor está mais para a doação do que para o recebimento. Começamos lendo Efésios 5, você pode voltar seus olhos para a palavra de Deus. E a primeira frase desse verso é muito interessante. Sejam imitadores. O texto bíblico começa fazendo uma pergunta disfarçada numa afirmação. A afirmação é, sejam imitadores, mas a pergunta que está por trás é a seguinte: a quem nós imitamos? Nós imitamos quem? Porque na vida nós vivemos de imitações, sim. Nós imitamos jeito, ideia, posições, argumentos, exemplos. O ser humano basicamente imita aquilo que para ele é muito importante. A quem nós imitamos como cristãos quando o assunto é amor? A quem nós imitamos? O texto diz: sejam imitadores de Deus. Não sejam imitadores do colega do trabalho, não sejam imitadores do seu amigo de infância, sejam imitadores de Deus. Não sejam imitadores da sociedade, com seu pensamento passional sobre o amor. Sejam imitadores de Deus. É a primeira expressão do texto. O verbo imitar vem do grego mimetes, que significa você olha e faz igual. É isso que o texto está dizendo. Olhem para Deus e repitam o que ele fez. Mas como? Nós somos seres humanos. Nunca vamos conseguir imitar Deus. Mais ou menos. Porque se a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus, é porque em determinado sentido nós podemos ser imitadores de Deus, sim. E quando o assunto é amor, nós devemos ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus como filhos amados. Como nós fomos amados por Deus? Emocionalmente? Foi assim que Deus nos amou? Não. Deus nos amou, dentre tantas outras coisas, através de um gesto. Um gesto de doação. Deus nos amou, e porque nos amou, Ele deu o seu Filho. Todos nós conhecemos João 3,16. Deus nos amou tanto, que Ele deu. O amor é doador. O amor que devemos imitar não é um amor comercial, não é o amor material, não é o amor passional, mas é o amor doador, é o amor que ressurge em meio às emoções como um amor corajoso, corajoso a ponto de se doar, corajoso a ponto de se entregar. Mas que amor difícil. O amor poético é melhor. É melhor ler uma poesia, cantar uma canção, do que se doar pelo outro. É melhor chegar em casa com flores lindas, do que se doar pelo outro. É melhor um discurso bonito que rouba lágrimas dos nossos olhos do que um gesto corajoso de amor. A sociedade preferiu a poesia, a música, a beleza estética, mas não a profundidade dos atos em amor. Porque atos em amor exigem esforço, exigem coragem. Há pessoas destruindo suas famílias e suas próprias vidas porque querem um amor poético, bonitinho, mas não amor doador. O amor doador pode ser bonito, mas o amor bonito muitas vezes não tem nada de doação. A quem nós imitamos? Quando o tema é amor. Você imita o amor de quem? O amor do personagem da novela? O amor do seu pai e da sua mãe, que talvez por não terem conhecido a Jesus, terminaram o relacionamento por algum motivo, e agora vivem cada um por um lado? É esse amor que você quer imitar? Você quer imitar o amor, quem sabe, de uma pessoa que cresceu com você e que um dia disse: olha, eu não acredito no amor. O amor para mim não existe. Que amor nós queremos imitar? Que amor nós estamos imitando? Sejam imitadores de Deus. Imite o amor de Deus. Faça como Deus fez, Ele se doou, Ele se entregou, e Ele assumiu riscos, porque toda doação é assim, a doação assume riscos. Aliás, amar é assumir riscos, o tempo todo, porque a gente nunca sabe se o outro vai responder e corresponder ao nosso amor, não é verdade? Você não sabe. Você não sabe se será tão amado quanto. Mas o que você sabe é que você está amando, é que você está se doando, é que você está se entregando. Jesus morreu na cruz por nós. Um gesto de doação. Ele fez isso porque nos amou. A Ele nós devemos imitar. Vamos olhar mais um pouquinho para o texto? E quando a Bíblia fala sobre um amor doador, é bom entender o que a palavra de Deus de fato está dizendo. O texto bíblico diz: sejam imitadores de Deus e vivam em amor. É assim que está na sua Bíblia? Vivam em amor. Talvez numa outra versão, andai em amor. É muito interessante você dar uma olhada nesse verso com atenção, porque é uma sucessão de ideias. Primeiro você olha para Deus e entende o amor de Deus para que possa repetir esse amor. Mas sabendo como o amor de Deus é, e querendo repetir esse amor, você agora vive como? Em amor. O que é viver em amor na prática? Se nós fôssemos ler esse verso no seu original, na ideia mais perto do grego koinem que foi escrito, a ideia realmente é de você traçar um caminho, de você estabelecer uma trajetória. A palavra de Deus está dizendo mais ou menos assim: escolha um caminho de amor, um caminho em amor, e ande por esse caminho. Queridos, a sociedade, ela nos oferece algumas possibilidades de caminho, nem sempre do amor. Às vezes o caminho que a sociedade nos diz ser o melhor é o caminho do ódio, é o caminho da mágoa, é o caminho de pagar o mesmo preço, é o caminho da frieza, é o caminho da indiferença. É o caminho do tanto faz, é o caminho do eu me preocupo comigo. É o caminho do eu quero ser feliz. É o caminho do já estou ficando velho e ainda não me realizei na vida. É esse o caminho que a nossa sociedade nos apresenta. Mas o caminho que Deus nos apresenta é outro. Deus diz, viva em amor. Ande em amor. Escolha esse caminho. A sua estrada não pode ser outra, a minha também não. Nós somos cristãos. E cristãos andam em amor, vivem em amor, escolhem esse caminho. E sabendo que esse amor é um amor doador, o nosso caminho em amor será como? Será um caminho de doação. Será um caminho de sacrifício. Será um caminho de trabalho árduo pelo outro. Não vai ser um caminho sempre romântico. Não vai ser um caminho sempre com flores. Não vai ser um caminho sempre com o tema da novela das oito. Por vezes esse caminho vai ser muito duro. Porque doação tem a ver com você desprender-se. Com você ofertar. Com você tirar de si mesmo e dar para o outro. É exatamente a contradição no que diz respeito à nossa sociedade. A sociedade diz que nós devemos receber, pensar em nós. A Bíblia diz, ande em amor. Um amor como o de Deus, que se deu por nós. Qual é o seu caminho? Você tem andado como na vida? O caminho do egoísmo, o caminho da indiferença, o caminho quase que de uma egolatria, uma adoração a si mesmo. Você conhece pessoas que adoram a si mesmas. Elas fazem um culto a si mesmas. Elas querem que todos ao seu redor a obedeçam, a sirvam, façam do jeito delas. Enquanto Deus diz, andem em amor, observem o meu exemplo e façam como eu fiz. Se doem, tenham a coragem de se dar para o outro. Façam como eu fiz. Qual foi o resultado do amor de Deus na nossa vida pessoal? Nós somos salvos. Perdoados, transformados, redimidos, ganhamos uma nova vida. Ah, o amor doador de Deus valeu a pena na nossa história. E o amor doador, ele vale a pena na história do outro. Mas o outro não está correspondendo. O outro tem um coração duro, o outro não liga, o outro não percebe. O outro não dá mínima para o meu amor. Querido, algumas coisas nós não veremos. Alguns gestos seus, eles parecerão perdidos. Porque você não verá uma devolutiva desse amor imediatamente. Você não verá, sim, uma demonstração de gratidão imediata. Mas acredite, se o amor doador de Deus mexeu com você que está aí sentado, o seu amor doador, imitando o amor de Deus, vai, de alguma forma, influenciar, mexer com o outro. Ah, mas eu não estou vendo. Acredite, espere, ore por isso, não desista de se doar, não seja como aquela pessoa que influenciada por uma sociedade fast food, onde tudo é rápido, não seja como aquela pessoa que doa hoje e amanhã já acorda dizendo o que ele fará por mim, não seja assim. Seja como Deus, que amou, se doou e esperou que esse amor mexesse conosco. Nos incentivou pela ação do Espírito Santo, mas nunca nos obrigou. E mesmo sem nunca ter nos obrigado, cá estamos nós, respondendo ao amor de Deus e dizendo hoje, alguns depois de muito tempo e outros depois de pouco tempo, dizendo muito obrigado, Deus. Tu me amaste e eu te agradeço, porque sou amado por ti. Esse amor doador é um amor poderoso. É um amor que, acompanhado da coragem de quem o exercita, é mais ou menos como a expectativa de chuva que nós estamos aguardando. Você está aguardando a chuva chegar? Está aguardando. Você está até orando por isso, não está? Estamos orando. Você liga a sua televisão e diz lá, 15%, 14%. Seu coração está gelado. Mas na última sexta-feira, quando você acordou pela manhã e viu uma garoinha, como você se sentiu? Empolgado, vai chover. Vai chover, já pegou o guarda-chuva, já saiu de guarda-chuva. Há uma expectativa, quase não choveu. Aí você pega o seu jornal, ou olha lá no seu celular, o app do Weather Channel, você dá uma olhada. Olha lá, vai chover. Perspectiva de chuva, 50%. 50% é meio a meio. Vai chover. Expectativa. O amor doador é assim. Você se dá com expectativa. Esse amor vai valer a pena. Esse amor vai transformar aquela pessoa. Esse amor, de algum modo, vai influenciar aquela pessoa. Esse amor vai mexer com essa situação. Esse amor vai transformar minha família. Não desista de amar e não desista de se doar. Não desista de se entregar. Não desista de trabalhar pelo outro. Não desista de simplesmente fazer o que Deus fez por você. Ande em amor. Agora, toda vez que a gente fala em andar, há um imaginário grande na nossa cabeça. Porque você se lembra de lugares por onde você já andou, que foram lugares até perigosos, difíceis. Eu e o meu filho essa semana tivemos que ir ao centro de São Paulo, já no começo da noite, e a gente se sente inseguro andando ali. Eu não sei se você já foi ao centro de São Paulo à noite, ou em algum lugar assim, que é tido como mais perigoso. Nós nos sentimos meio desconfiados de que alguém vai nos assaltar, não é assim? Você nem vê nada diferente, mas é uma sensação. Algumas vezes, nós andaremos em amor assim. Com a sensação que não vai valer a pena, a sensação que não vai adiantar, a sensação de que aquela pessoa não tem jeito, a sensação de que o coração dele é muito duro, a sensação de que ele já sofreu muito na vida e se tornou insensível, a sensação de que eu tenho amado tanto, eu tenho me doado tanto, se eu já fiz tudo isso e ele ainda não percebeu, ela ainda não entendeu, a minha família ainda não conseguiu administrar essa doação, é porque não adianta. Prefira a expectativa da chuva do que a sensação desconfiada de que algo vai dar errado. Prefira a expectativa de que se o amor de Deus valeu para você, o seu amor vai valer para o outro. Essa semana, estava lendo um livro do Max Lucado, e tem uma frase que ele diz assim, nós precisamos aprender a repreender, pode ser do modo batista, tá? A repreender as negativas que, na verdade, não são declarações de pessimismo, mas sim são sinais de incredulidade. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. Porque por vezes, aquela palavra, isso não adianta, isso não vai dar certo, não é uma palavra pessimista, é uma palavra incrédula. Tem cristão que a questão não é que seja pessimista, a questão é que ele é incrédulo. Então ele lê na palavra de Deus, imitem a Deus, andem em amor, e ele diz o quê? Não vai adiantar. Isso é pessimismo ou é incredulidade? Eu acho que é incredulidade. Porque se Deus diz para eu fazer e eu não faço, porque não acredito, não é questão de pessimismo e nem negativismo. É questão de ser incrédulo. Acredite que a palavra de Deus, ela é correta do começo ao final. E se Deus diz ande em amor, então chegue na sua casa em nome de Jesus e diga, a nossa estrada aqui em casa vai ser essa, em amor. Aqui não tem caminho de ódio, aqui não tem caminho de indiferença, aqui é amor doador. Mas ainda no mesmo texto há outras lições que nós podemos aprender. O amor doador, como diz o final do verso, ele tem uma outra característica linda, porque ele é um culto a Deus. Você percebeu o final do verso? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus transformou a sua doação em um culto a Deus. Que coisa linda! Jesus transformou esse gesto de desprendimento, de sacrifício, esse gesto difícil em um culto a Deus. Alguns de nós colocamos na cabeça que culto a Deus é cantar, ler a Bíblia e orar. Estamos em culto. Quando você fala isso, o que os outros e você mesmo pensam? Tem música. Estamos em culto. Pastor está pregando. Estamos em culto. Pessoal está orando. Mas imagine que na porta da casa que você está chegando, há uma placa, estamos em culto. Você nem quer tocar a campainha, não quer atrapalhar o culto, mas marcou hora, então você toca a campainha, a pessoa abre e você já pede desculpas. Olha, eu não sabia que vocês estavam em culto, mas eu, se eu souber as músicas, eu canto. E a pessoa diz, não, o nosso culto é o tipo de relacionamento que nós temos aqui dentro de casa. O nosso culto é a entrega que nós fazemos um pelo outro. O nosso culto é a doação em amor pelo outro. O nosso culto é a generosidade. O nosso culto é o esforço pelo outro. O nosso culto não é só cantar, ler a Bíblia e orar. O nosso culto é viver em amor. É fazer como Jesus, que quando estava lá na cruz, como oferta e sacrifício, ele transformou a cruz em um culto. Um culto a Deus. Quando você e eu amamos na qualidade de amor doador, nós estamos cultuando a Deus. Que coisa maravilhosa! Quando você escolhe esse caminho, um caminho em amor, e quando você vai por esse caminho, se doando, trabalhando pelo outro, se desprendendo de várias coisas, você está cultuando a Deus e Deus recebe aquilo. E talvez, um contexto dos evangelhos, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, se você for entregar a sua oferta e tiver alguma coisa contra o seu irmão, então volte lá, se reconcilie e depois volte, talvez esse seja exatamente o contexto. Esse culto formal, aos olhos de Deus, ele talvez seja menor em importância do que o nosso culto de ações. O nosso culto de repetição do amor que Deus tem por nós. Porque, irmãos, É mais fácil cantar. Não é mais fácil cantar? Não foi mais fácil cantar os hinos sobre o amor do que lá às 7:30 da manhã, quando o seu relógio tocou, você ter que ajudar sua esposa a cuidar das crianças para elas chegarem aqui às 9 para a escola bíblica? Não foi mais fácil cantar do que acordar assim disposto e com o coração doador dizer: vamos lá, meu bem, eu vou te ajudar? É mais fácil cantar. É mais fácil ler a Bíblia do que você encontrar no elevador do prédio às 8:50, quando você estava vindo para a igreja, aquele seu vizinho chato, ranzinza. Como é difícil. Aí o elevador parece que se transforma num estádio de futebol, é um lugar desse tamanhozinho, mas um fica lá, o outro fica cá, e não há nenhuma troca de palavras. Esse amor é muito difícil. É mais fácil cantar, é mais fácil ler a Bíblia, é mais fácil orar. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus nos amou e se entregou por nós, Ele fez isso como sacrifício e oferta agradável a Deus. Ele fez um culto. O seu amor doador é um culto. Quando você se doa pelo outro, quando você ajuda o outro, quando você ama o outro na qualidade de doação, você está cultuando a Deus. É por isso, se você quiser, coloque a placa lá na sua porta. Estamos em culto. Estamos em culto. O dia inteiro. Porque aqui há amor doador. E onde há amor doador, a possibilidade de cultuarmos a Deus o tempo inteirinho, o tempo todo. E olhando para esse culto do amor doador, nós entendemos que o amor, sobretudo, é uma linguagem espiritual. O amor não é poesia, o amor não é um discurso inflamado, o amor não é um beijo apaixonado, o amor é uma linguagem espiritual, sobretudo. As outras coisas também são amor, mas bem pequenas, se comparadas à grandeza da doação do amor. O amor é uma linguagem espiritual tão maravilhosa, que foi essa linguagem a escolhida por Deus para se comunicar conosco. Porque Deus amou. Deus não obrigou, Deus não pisou no nosso pescoço, Ele nos amou. Um amor doador. Você e eu somos mais cristãos quando o nosso amor é parecido com o amor de Jesus. Como é o nosso amor? Como é o seu amor? Talvez você hoje esteja aí já ansioso porque vai acabar o culto, você vai para a casa do seu pai, vai entregar um presente para ele, você pagou lá no cartão 12 vezes sem juros, vai lá, pai, olha, aqui está a minha demonstração de amor. Ótimo, mas não é o bastante, não é o bastante, porque o amor é mais do que isso. Talvez você tenha planejado amanhã, segunda-feira, ela não sabe, mas você planejou, marido, um jantar diferente. Dia 10 você recebeu, vai cair na conta amanhã, tal, fazer uma surpresa. Vou levar minha amada para jantar fora. Ela vai se sentir tão amada. Faça isso mesmo, viu? Faça isso mesmo. Mas o amor é mais do que isso. O amor talvez esteja um pouquinho mais para cuidar do outro quando ele está doente. O amor esteja um pouquinho mais para ser paciente quando o outro está emocionalmente abatido. O amor talvez seja um pouquinho mais você, como sacerdote do lar, fazer algumas coisas para aliviar a sua esposa. Talvez o amor esteja um pouquinho mais você, no momento ali de aperto financeiro, chegar com a sua família inteira e falar: pessoal, nós vamos apertar agora os cintos e cada um vai ter que sofrer um pouquinho agora, porque nós nos amamos e nós não queremos sacrificar a nossa família por causa de dinheiro, por causa de pequenas coisas que nem se comparam com a grandeza de um amor doador. Termino dizendo que alguns de vocês, como eu, já devem ter visto, pelo menos pela televisão, o nascedouro de um rio. Vocês já viram? Tietê, por exemplo. E tantos outros. Você chega ali, você olha e diz: não acredito. Começa assim, esse fiozinho de água, essa água que vem lá das montanhas, vira uma enorme cachoeira, não acredito. O amor doador é mais ou menos como uma nascente, sabe? Ele parece que não terá tanto efeito. Não é possível que amanhã essa nascente vá se transformar numa mudança capaz de impactar toda a minha família. Mas acredite, a cruz de Cristo e a morte de Jesus foi como uma nascente. Onde foi? Lá em Jerusalém. Quem viu Jesus na cruz? Umas 30 ou 40 mil pessoas? Não, senhores. No máximo, algumas centenas. Pouca gente viu. Quem ficou sabendo imediatamente da ressurreição de Jesus? Pouca gente. Os discípulos, Jesus se encontrou com alguns, contou lá para as mulheres foram contando, os homens foram contando, e daqui a pouco várias pessoas estão sabendo, mas o mundo não ficou sabendo imediatamente que o Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado. Mas, mais de 2000 anos se passaram, e o que aconteceu com a cruz? Ela se transformou num rio Amazonas. Ela se transformou numa cataratas de Iguaçu em tempo de cheia. A cruz lá em Jerusalém agora é conhecida pelo mundo inteiro. A morte e ressurreição de Jesus, conhecida primeiro por aqueles soldados e pelos discípulos, agora é veiculada pela TV, pelo rádio, pela internet. Você está aqui porque algo aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, no alto de um monte. Ou seja, o amor doador, ele pode se transformar numa sucessão de mudanças abençoadoras para você, para a sua família. Mas tudo começa com: sejam meus imitadores e andem em amor. Ame como você foi amado por Deus. Se doe como Deus se doou por você. E aguarde com expectativa que o mesmo amor que te transformou há de transformar outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida.